Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, seja muito bem-vindo ao Paraná de Hoje. Edição desta quinta-feira, dia 23 de março de 2017. Um grande abraço a você de todo o estado. Eu sou Tony Casagrande e estas são as notícias desta quinta-feira.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Polícia prende quadrilha violenta especializada em assaltos a residências no Paraná. Reforma política, proposta de eleições por lista fechada, ganha força no Congresso Nacional. Deputados federais querem criar uma CPI da carne para investigar os frigoríficos brasileiros. Exportações do Brasil despencam e dois frigoríficos investigados fecham as portas no estado. 280 funcionários foram demitidos. Câmara dos Deputados aprova novas regras para a terceirização do trabalho no Brasil.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
Hoje no Paraná o sol aparece entre muitas nuvens em grande parte do estado. No leste, os ventos do oceano trazem muita umidade, o que pode provocar chuviscos e chuva fraca durante todo o dia na Serra do Mar e no litoral. No interior, faz calor agora à tarde, principalmente no oeste e no noroeste, onde as temperaturas passam dos 30 graus. No sudoeste e centro-sul, pode chover a qualquer hora do dia. As máximas chegam a 24 em Curitiba, 26 em Guarapuava e Ponta Grossa, 28 em Paranaguá, Francisco Beltrão e Paranaguá, pode chegar a 30 em Jacarezinho, Maringá e Cascavel e pode fazer até 32 em Guaíra. A Polícia Civil do Paraná prendeu ontem uma quadrilha considerada violenta. Os bandidos eram especializados em roubos a residências. Detalhes com Fernanda Nardo.
Uma quadrilha que assaltava residências em Curitiba e região foi desarticulada por policiais da Delegacia de Furtos e Roubos da Polícia Civil do Paraná. 8 pessoas foram presas e 2 adolescentes apreendidos na Operação Impeto Indomo, que quer dizer violência em casa, em latim. Também foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão contra o grupo criminoso, suspeito de cometer ao menos 4 roubos apenas neste ano. A ação aconteceu na terça-feira, mas só foi divulgada nesta quarta. O delegado titular da Furtos e Roubos, Matheus Laiola, disse que com o afastamento desses criminosos haverá uma queda nos índices de roubos a residências. Ele destacou que os bandidos aterrorizavam as vítimas com ameaças de violência.
Algumas características desse caso, dessa quadrilha aí, que salta aos olhos, é com relação à violência deles. Então são pessoas extremamente violentas. Desses oito maiores de idade, 7 tinham antecedentes criminais, ou seja, são vidas pontilhadas na atividade criminosa. E agora a gente espera que eles fiquem um bom tempo presos. O que a gente tem de prova robusta são 4 roubos. A gente não tem o montante ainda em dinheiro disso daí, mas nós acreditamos que com a divulgação da imagem dessas pessoas, outras vítimas poderão comparecer aqui na delegacia, que é em frente ao Jardim Botânico, para que a gente consiga identificar a prática dessas pessoas em outros roubos aqui na Grande Curitiba.
O secretário da Segurança Pública e Administração Penitenciária, Wagner Mesquita, reforçou a necessidade da população procurar a Polícia Civil e registrar boletins de ocorrência em relação a eventuais fatos que sejam correlatados à ação desta quadrilha.
O combate aos crimes patrimoniais tem sido um grande desafio na segurança pública, principalmente nos últimos anos, tendo em vista os altos índices de desemprego que o nosso país hoje apresenta. Nesse contexto, a operação deflagrada pela Delegacia de Furtos e Roubos é uma importante ação desencadeada pela Polícia Civil. E agora nós precisamos que a população procure a Polícia Civil, faça registro de boletins de ocorrência em relação a eventuais fatos que sejam correlatos à ação dessa quadrilha e procure um eventual reconhecimento dos indivíduos presos, para que nós possamos então ter mais recursos para mantê-los então encarcerados.
As investigações tiveram início em janeiro deste ano, após o assalto a uma casa no bairro Xaxim, em Curitiba, quando 3 dos envolvidos foram reconhecidos pelas vítimas. Os suspeitos permanecem à disposição da justiça e vão responder pelos crimes de roubo agravado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tráfico de drogas e associação criminosa. Fernanda Nardo, da Agência de Notícias do Paraná.
8 investigados da Operação Carne Fraca, que não tiveram a prisão temporária prorrogada, foram liberados. Ao todo, 11 pessoas foram presas temporariamente durante a operação. O prazo das detenções terminava na terça-feira. O juiz federal Marcos José Grey da Silva decidiu manter apenas 3 investigados presos: Rafael Nogiri Gonçalves, Antônio Garcês da Luz e Brandizio Dário Júnior. Além dos 11 temporários, há outros 25 presos preventivos que não têm prazo para deixar a cadeia. Também há um empresário que é considerado foragido pela justiça, Nilson Alves Ribeiro. A Polícia Federal informou que só existem 2 laudos periciais de 2 frigoríficos dos 21 investigados. Em ofício, o delegado da PF, Roberto Piazzoli, relatou a existência de um laudo que comprova que o frigorífico Souza Ramos teria fornecido a escolas aqui do Paraná salsichas de frango que eram etiquetadas como sendo de Peru. Um representante da BRF do Brasil, empresa que ficou em segundo lugar na licitação, teria feito uma denúncia contra o frigorífico. Outro laudo citado é referente à empresa Pessim Agroindustrial. Os 2 laudos fazem parte da denúncia apresentada pelo fiscal agropecuário Daniel Gouveia Teixeira, que foi quem denunciou o esquema de pagamento de propina para fiscais do Ministério da Agricultura. E a Comissão de Transparência do Senado Federal vai investigar as denúncias da Operação Carne Fraca.
Um acordo entre os partidos garante a instalação das 2 últimas comissões permanentes a começarem a funcionar em 2017. A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle e a Comissão de Transparência e Governança Pública. Para isso, foi preciso mudar as atribuições dos 2 colegiados. A Comissão de Transparência vai passar a tratar da fiscalização do governo federal, como explicou o senador José Pimentel, do PT do Ceará.
Como resultado de um grande acordo político para que a gente conclua esse processo de composição e de formação das comissões permanentes. O projeto de resolução altera o regimento interno do Senado Federal para redefinir as denominações e as competências da CMA e da Comissão de Transparência. Há forte correlação do assunto fiscalização e controle com o tema transparência e governança pública. A medida confere maior racionalidade ao tema.
O senador Ataídes Oliveira, do PSDB do Tocantins, anunciou que, por esse acordo, ele será o presidente da Comissão de Fiscalização e Controle. Ele defendeu que esse será o local adequado para tratar das denúncias da Operação Carne Fraca da Polícia Federal, que investigou um esquema de corrupção para facilitar a liberação de produtos impróprios para o consumo.
Isso tem, inclusive, trazido problemas para as comissões que estão em andamento. Eu vi aqui um requerimento aonde convida o ministro da Justiça para vir aqui dar explicações. Não é atribuição desta Comissão de Constituição e Justiça. Isto está acontecendo por esta deficiência do início das atividades desta Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle.
Ataídes adiantou que pretende promover debates na Comissão de Fiscalização e Controle com representantes de associações de consumidores, da Polícia Federal, do governo e dos fiscais envolvidos nas denúncias para esclarecer o alcance das irregularidades e resguardar o restante do setor agrícola. Da Rádio Senado, Roberto Fragoso.
Os deputados federais querem criar uma CPI da carne para investigar as denúncias da Operação Carne Fraca. Detalhes com Priscila Mazenotti.
208 deputados assinaram o requerimento dos deputados Carlos Aratini, do PT, Júlio Delgado, do PSB e Ivan Valente, do PSOL, pedindo a criação da CPI relativa à Operação Carne Fraca da Polícia Federal. O entendimento é o de que é preciso investigar a conduta dos frigoríficos envolvidos, acusados pela PF de adulterar alimentos, investigar também a suspeita de envolvimento de agentes públicos que teriam destinado dinheiro para campanhas políticas. O pedido para a criação da CPI da Carne Fraca vai entrar na fila de criação de CPIs. O regimento da Câmara permite apenas o funcionamento de 5 delas ao mesmo tempo e todas devem ser criadas em ordem cronológica. A da Carne Fraca é a 8ª da lista. De Brasília, Priscila Mazenotti.
E depois de todo o barulho feito pela Polícia Federal na Operação Carne Fraca, as exportações de carnes brasileiras caíram drasticamente. Segundo dados apresentados pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, no Senado, as exportações caíram de 63 milhões de dólares para apenas 74 mil dólares na última terça-feira. Dois frigoríficos da região metropolitana de Curitiba que foram alvos da operação demitiram 280 funcionários ontem. Segundo as empresas, após a operação da Polícia Federal, as vendas acabaram. O frigorífico Souza Ramos é acusado de entregar salsichas de peru fora do padrão para escolas do Paraná. E o frigorífico Master Carne é investigado por corrupção e por aplicar injeções de água em carne de frango. Hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o risco de aumento nos impostos e a proposta de lista fechada para as próximas eleições.
Paraná de hoje volta já.